Aqui, já tá, agora é que tá. Penso eu. Exatamente.
Boa noite a todos. Vamos dar início então à Assembleia. Vou começar pelas presenças. Ana Margarida Fonseca Dias, presente. Nuno Pedro Anacleto.
Presente.
Gonçalo Luís Pedro Ferreira.
Presente.
Alexandre Vitorino Jacinto.
Presente.
Luís Manuel Bernardes Vicente. Ana Raquel Bom Caldeira Rosa. Teve um imprevisto que não poderá comparecer.
Ela escreveu o e-mail. Diz.
Não. Tudo bem, tudo bem. Luís António Caetano Madaleno. Mário Eugênio Peão Vitorino Anacleto.
Presente.
Presente. Marina Isabel Ricardo Relveiro. Teresa Isabel Quintino Fialho.
Presente.
Aproveito e pergunto se receberam todos a convocatória. Vamos dar início então ao período antes da ordem do dia, no ponto 1 da análise e aprovação de atas, a ata 2 de 21 de junho de 2024. Nós não recebemos nenhuma informação nem nenhum pedido de alteração, por isso vou já passar à votação. Votos a favor? 6 votos a favor. Passo então ao ponto 2, intervenção dos membros do Executivo. Passo a palavra ao Executivo para fazer então as suas declarações. Então, peço desculpa. Peço desculpa, foi aqui um erro. Pergunto se há algum membro da Assembleia que se queira inscrever agora neste período. Então passo a palavra ao Alexandre.
Dois, dormiram juntos.
Bem, boa noite a todos presentes. Dirijo-me a esta Assembleia para voltar a abordar um tema de grande importância para o nosso movimento e, acima de tudo, para a nossa comunidade. É o início do ano letivo. A volta às aulas marca um novo ciclo de aprendizagem, crescimento e desenvolvimento para as nossas crianças e jovens e representa um esforço conjunto de toda a comunidade, muito em especial das famílias que louvamos. A educação é a base para um futuro mais promissor de todos nós. Ao investir na educação dos nossos jovens, estamos a investir no futuro da nossa aldeia. Uma comunidade educada é uma comunidade mais forte, mais justa, mais desenvolvida. Sabemos que o início do ano letivo representa um período de grandes desafios para as famílias, especialmente para as nossas comunidades rurais. A aquisição de materiais escolares, o transporte para a escola, a organização da rotina familiar, são apenas alguns dos desafios que precisam de ser superados durante este período. É aqui que a Junta de Freguesia de Roquelas pode apresentar um papel diferenciado no apoio às crianças e jovens que frequentam os diferentes estabelecimentos de ensino, assim como em conjunto com os pais, procurar estratégias facilitadoras para as famílias que vivem na nossa aldeia, mas que procuram que os seus filhos tenham as mesmas oportunidades que outras crianças ou jovens das áreas mais urbanas. Ao trabalharmos juntos, escola, família e comunidade, poderemos criar um ambiente propício para a aprendizagem e o desenvolvimento dos nossos jovens e, por conseguinte, da nossa comunidade. A Roquelas sim tem mostrado essa preocupação, nomeadamente com a questão da paragem do autocarro, o qual o Executivo não pretende pegar na nossa ideia, num movimento que foi aqui apresentado várias vezes, para reformular o espaço existente junto à escola primária e fazer ali um abrigo. Esta ideia foi descartada pelo Executivo. No entanto, aceitou abrir o alpendre da escola, que sendo uma para nós uma pseudo-solução, não é a solução adequada. Pelo que nós achamos não ser suficiente. Mantemos a nossa ideia, que não é seguida pelo atual Executivo, assim como a requalificação do respectivo largo, com a colocação de árvore e embelezamento do mesmo espaço, que é também um espaço evocativo aos combatentes da Grande Guerra. Pensamos que se deveria fazer um esforço para ser encontradas soluções para apoiar as crianças que regressam mais cedo a Roquelas. Poderemos também dar a ideia de agendar reuniões regulares com os encarregados de educação, de forma a os acompanhar e apoiar nas suas dificuldades. Com algum esforço foi realizada uma reunião por causa do abrigo, mas mais poderão ser realizadas, nomeadamente no início das aulas e talvez uma por período. Ainda nesta área, perguntamos quem tem a responsabilidade de zelar pelo espaço envolvente à escola primária de Roquelas, que julgo saber estar atribuída a um comodatário, que é a Associação Salpiquete. Perguntamos também pelo contrato de comodato realizado entre a Associação Salpiquete, não percebemos se foi entre a Associação Salpiquete e a Câmara Municipal de Rio Maior, ou se foi entre a Associação Salpiquete e Junta de Freguesia, ou aos três em conjunto, já que esse contrato de comodato nunca foi tornado público, o mesmo dia ser tornado público, pois estamos a falar de um edifício público que está no território da freguesia, pelo que gostaríamos de ter acesso a esse contrato de comodato. E se a Junta de Freguesia tem alguma coisa a ver com esse contrato. E onde é que ele está e como podemos ter acesso. Temos esse direito. Como disse, sendo um património público do nosso território, gostaríamos de saber mais sobre o mesmo. Perguntemos ainda se a Junta de Freguesia de Roquelas tem conhecimento de alguma assembleia realizada pelo Salpiquete nos últimos 4 anos. Pelo menos desde 2020. Houve eleições, sempre tem sido, e sempre sendo que a mesma tem sido sempre apoiada financeiramente pela Junta de Freguesia, penso que a Junta de Freguesia deverá fazer esse controle relativamente às assembleias eleitorais e às restantes obrigatórias por lei, para não correr o risco de estar a apoiar uma organização que ninguém sabe se existe ou não existe, pelo menos publicamente. A Junta de Freguesia faz esse controle? Fica aqui a pergunta. Mantemos também algumas perguntas já habituais, como já fizemos anteriormente, relativamente às questões do património, nomeadamente do centro, denominado Centro de Estar. O processo avançou, está na mesma, por onde caminhamos. Relativamente também à questão do cemitério e à zona envolvente, face ao que foi aqui dito anteriormente em outras assembleias, constatamos, e queria que a Junta, que o Executivo fosse claro nesta nossa pergunta, se não irá fazer nada relativamente a este património, que vai deixar tudo estar como está, pelo menos foi o que foi dito aqui na última assembleia, mas queremos dar a oportunidade à Junta para explicar-se melhor. Se vai ficar como está e não irá fazer nada para regularizar quer o cemitério, quer o espaço envolvente do cemitério. Também, pelo que ouvimos na assembleia anterior, confirma-se, fica aqui a pergunta, confirma-se que o atual Executivo deixou cair a ideia da contratação de um cantoneiro para a Junta de Freguesia? Outra pergunta. Confirma-se que o atual... Essa é uma pergunta. Confirma-se que o atual Executivo, face ao que ouvimos aqui na assembleia anterior, confirma-se que o atual Executivo deixou cair a ideia da contratação de um cantoneiro para a Junta de Freguesia? Pedimos um relatório... Pedimos também, já há algum tempo, um relatório de atividades de apoio jurídico feitos prestados a esta Junta de Freguesia por uma entidade. Desde o início do mandato, que já foi pedido e nos foi prometido, mas até hoje não tivemos acesso a esse relatório. Esse apoio jurídico tem uma avença da Junta de Freguesia, pelo que deve ser descortinado. Queremos perguntar sobre os investimentos também dos caminhos rurais, nomeadamente Estrada do Pontão, Estrada Val da Salgueira, até às Lagoas, Estrada da Cigneira até à Rifana, onde muitas delas têm já várias canas e balsas já no meio da via, e as queixas dos arroclenses são frequentes. Acho que aqui sabemos que não dá para arranjar tudo ao mesmo tempo, nem sempre que as pessoas querem. Se calhar aqui a comunicação que com a aldeia fazia falta, e explicar, fazer um plano de ação relativamente aos caminhos rurais, porque é algo que está sempre a apiquentar, esta boa palavra, apiquentar agentes da nossa terra. Também já perguntámos várias vezes sobre os dois projetos que parecem ser importantes para este Executivo, da Junta de Freguesia, o Centro Interpretativo do Azeite e o denominado Parque Verde. Ficou prometido há muito aqui esclarecimentos da Assembleia e a toda a população, inclusive. A Raquel Achim já trouxe este assunto aqui várias vezes, mas sem quaisquer esclarecimento, nem uma maquete do projeto ou enquadramento dos mesmos, etc. Não sabemos nada dos mesmos e a população também não. Parece que só o Executivo sabe do que se trata e o que pretende fazer sem qualquer esclarecimento adicionais, ir em frente com estas duas ideias do projeto. Projetos esses que poderão hipotecar outros projetos de futuro, que poderiam ser muito mais aliciantes para a população. Projetos deste tipo, com grandes investimentos, deveriam ter uma maior participação e escrutínio da população. Pois qual o risco se estás a levar em diante uma ideia de uma pessoa, uma ideia pessoal, que, por visto, parte da população nem entende nem concorda? Que fique claro que qualquer assim, desta forma, não acompanha estas ideias deste atual Executivo PS-PSD. Hoje teria sido uma boa oportunidade de colocar estes dois temas na ordem de trabalho desta Assembleia. Quem olha para o edital da convocatória desta Assembleia de hoje, até pensa que é um copy-paste da Assembleia de Junho, pois parece que não há nada para falar. Sendo que a população pergunta com razão para que são as Assembleias de Freguesia, se os temas que deveriam ser tratados nas mesmas não o são. Poderíamos aproveitar melhor este tempo que estamos aqui para em benefício da nossa aldeia e não para cumprir calendário, que é o que parece. Queria também perguntar relativamente a uma questão que se passou entretanto, mas eu não tenho base factual, mas tenho que fazer, não tenho bases factuais, mas tenho que fazer a pergunta relativamente à vacinação dos cães, que não, dizem que não houve aviso. Não, eu essa parte não tenho dados factuais, por isso estou a perguntar o que se passou, foi uma questão também trazida pela população. E também queremos louvar aqui muito o H2O e toda a sua direção pelo trabalho que fizeram este verão, envolvendo dezenas e centenas de jovens de toda a Europa, em vários projetos de cariz intercultural e ambiental e cultural, que ocuparam os jovens durante quase 4 meses da freguesia de Alquelas. É de louvar a sua prestação e o empenho destes jovens da nossa aldeia. Muito obrigado.
Obrigada, Alexandre. Passa agora. também perguntar qual é o ponto da situação e os mapas referente ao centro interpretativo do OZEC. Era oportuno também o Fúzio começar a esclarecer e a explanar para perceber em que ponto se encontra. É só, obrigado.
Obrigada, Luís. Passa então a palavra ao Executivo para responder então,
a... Posso começar já pelo Luís, que é mais simples. Dizer que, em relação ao Centro Interpretativo, a obra irá ter o seu início agora durante a próxima semana. Estou um bocado rouco, eu penso que o gravador é capaz de apanhar as notas. Em relação ao Alexandre, eu vou tentar responder o mais breve possível e de maneira taxativa, de maneira que se possa entender bem. Em relação ao início do ano letivo, nós temos acompanhado o início do ano letivo, veio aqui muita gente à escola, porque sabem com quem é que podem contar, porque os pais sabem que podem contar com a junta de freguesia. O Arroquelas Sim, quando fala aí no discurso, parece que dá a entender que o Arroquelas Sim, que a população inteira está com o Arroquelas Sim, o que não é verdade. Portanto, não é verdade, porque o senhor está desse lado e nós estamos deste lado. Portanto, essa não é a verdade. A verdade é esta, as pessoas vêm cá, têm tido algumas dificuldades por causa dos cartões de acesso às refeições, porque aquilo, houve uma alteração na escola em relação a isso, e nós temos a apoiar os pais. E também posso dizer mais ainda, durante esta semana, houve um aluno na escola que caiu e fez um galo na cabeça e telefonaram para a mãe ir buscar, e a mãe não tinha transporte e quem lá foi o presidente da junta da Arroquelas. Portanto, os pais sabem que podem contar connosco, porque quando é preciso, eles dirigem-se à junta de freguesia e a maior parte deles tem o meu contacto direto e ligam para mim e os assuntos são resolvidos. Ninguém fica para trás. Essa foi sempre e será sempre aquilo que nós mais... É para a garganta. É para, então desculpe lá, vou tentar meter aqui uma... Só um bocadinho então. Em relação à escola, o Sr. Alexandre sabe muito bem que a junta de freguesia não tem nada a ver com o espaço da escola. Aquilo foi um contrato comodado entre a escola e a Câmara Municipal de Rio Maior, que a junta de freguesia não tem um contrato comodado, nem tinha que ter. Aquilo é entre duas entidades independentes, a Câmara Municipal de Rio Maior e a Associação Salpiquete. E o Sr. Alexandre sabe muito bem disso, porque isso já foi falado aqui noutras circunstâncias. O senhor sabe muito bem desse contrato. Quando o senhor faz as publicações e dá a entender que não sabe, está a enganar as pessoas. Porque o senhor sabe exatamente o que eu estou a dizer.
Eu nunca vi o contrato.
Ah, nunca ouviu, mas sabe que ele que existe. Há muitos contratos que você faz que eu também não os vi. Eu não os vi. Dizem que você faz contratos, mas eu não os vejo.
Tentas ver?
Ora, aí está, pronto.
Mas os das juntas, a oposição tem que ver.
Obrigado. A oposição tem que ver.
Pode solicitar, sim.
A mim? O contrato que me dá entre a Câmara e a Associação São Piqueto vai pedir à Associação, a mim, à Junta de Freguesia. Então tem que pedir, se quiser pedir, e não sei se tem direito a recebê-lo, se não, mas isso é um assunto que eu não vou responder, porque não tem nada a ver com isso. E o senhor sabe disso, cria essa dúvida, porque quer criar casos. É só isso, é a sua especialidade, é tentar criar casos. Mas nós não vamos nessa conversa. Não vamos. Nós somos unidos, viemos para aqui com o princípio de servir a população, e é isso que estamos a fazer, e trabalhamos em equipa. Não trabalhamos sozinhos, eu não trabalho sozinho. Eu tenho a secretária e tenho a tesoureira para trabalhar, e falamos de todos os temas. Não há nenhum tema que chegue à junta de freguesia que elas não tenham conhecimento. Eu não trabalho sozinho, eu trabalho em grupo. Foi assim que me ensinaram, e foi assim desde o primeiro dia que eu vim para cá. Trabalhar em grupo. O abrigo escolar, portanto, ele já sabe qual é que é a nossa opinião, não vou estar aqui a repetir sobre o assunto. Nós não vamos sair daquilo que já foi feito. Nós, inclusive, tivemos uma reunião com os pais. Os pais acharam que era uma boa solução, porque é que nós não devemos estar de acordo com os pais, eles acharam que era uma boa solução. Se vocês acham que não é uma boa solução, tem que dizer aos pais, para os pais dizerem que não é uma boa solução. Foi achado aqui, e demos conhecimento na Assembleia, reunimos com os pais, e que os pais acharam que... Aliás, até, a proposta até partiu, pelo menos de um ou dois dos pais que estiveram nessa reunião. E aquilo está a funcionar. Agora, você sabe muito bem que nós não temos nada a ver com aquilo. O património, em relação ao património, a questão do centro estar não evoluiu nada desde a última vez, mas isso não é responsabilidade da Junta de Freguesia, isso tem a ver com as leis. O PS fez uma lei que este governo ainda não alterou, portanto, só quando for possível fazer essas escrituras é que elas serão feitas. Não é diferente sermos nós, é para o país inteiro. Está esta situação pendente. Portanto, nós não podemos adiantar nada, porque nós não temos nada para adiantar. Em relação ao embelezamento do espaço da escola, mas a resposta está dada, não há embelezamento nenhum, a escola não é nossa, porque é que a gente está lá a estar a fazer embelezamentos? O Sr. Alexandre sempre foi contra nós fazermos investimentos onde não é património da Junta de Freguesia. Ele foi sempre contra qualquer tipo de investimento que fosse feito no centro de estar, porque o centro de estar não estava em nome da Junta de Freguesia. Então está aqui uma grande contradição, não é, Sr. Alexandre? No centro de estar não se pode fazer nada, porque não está em nome da Junta de Freguesia. Mas na escola podemos fazer, porque é uma proposta do Sr. Alexandre. Mas a escola também não é nossa.
Não disse isso.
Disse, pare. O quê?
Não disse que era justo. Perguntei quem é a responsabilidade daquela de zelar para o espaço. Não. Não, nunca me disse que era...
Está a dizer que a Junta de Freguesia devia proceder ao embelezamento daquilo.
Não é isso.
Escreveu aí, está escrito.
Não. Posso repetir?
Tá.
Posso repetir?
Não, podes. Fica cá. Isso fica aí. Fique aí, se tiver, fique aí. Em relação ao cemitério, neste momento nós, no cemitério, o que fazemos é a limpeza do cemitério, neste momento até está a precisar, mas posso lhe dizer que a partir de terça-feira vamos ter novamente um contrato do Sei Mais, portanto, e já agora aproveito para responder à sua questão do cantoneiro. Neste momento nós não vamos meter nenhum cantoneiro, vamos se desarrascando com o Sei Mais, porque é uma maneira de nós irmos conseguindo capital para depois poder investir de maneira definitiva, enquanto o trabalho num cantoneiro não é definitivo, é cortar ervas. Portanto, nós, com menos dinheiro do que o custo do cantoneiro, vamos fazer arrastando o Sei Mais e com contratações fora, caso seja necessário contratar alguém que faça esse tipo de serviço. Não vamos, não está... Portanto, não caiu, não está, para já, nos nossos horizontes, essa contratação. Em relação aos caminhos rurais, pois, eu concordo consigo, há sempre caminhos rurais que precisam de ser arranjados, todos os anos há uma opção, mais ali, mais acolá, conforme também a utilização que esses próprios caminhos têm. Nós tentamos arranjar aqueles que têm mais utilização, que as pessoas no seu dia-a-dia mais frequentam, há outros que vão ficando para trás, mas eventualmente há sempre alguns que não estão em condições, nas melhores condições, e não era isso que nós pretendíamos, mas os custos são sempre muito elevados. Os tratores corta-silvas, e o Alexandre sabe o preço dele porque também já o contratou, e sabe, se ele andar duas semanas e a trabalhar, quanto é que custa um trator corta-silvas, quando dois ou três meses depois temos que executar novamente o mesmo trabalho, porque se não tivesse que executar, que fosse um trabalho que fosse definitivo, vá que não vá. Toda a gente sabe, todas as juntas de freguesia, do Conselho e fora do Conselho, temos falado no mesmo assunto, que foi um ano atípico, este ano de 2024, graças a Deus, porque foi um ano em que choveu, em vários meses choveu, e o que é que acontece é que houve cortes que foram feitos e passado um mês aquilo estava igual, e foi dinheiro praticamente que foi deitado ao lixo, praticamente, mas foi isso que aconteceu. Nós fizemos cortes em maio, em junho choveu, em julho já estava tudo aí a florir em força, nós e os outros presidentes junto. Alguns aplicam herbicidas, mas mesmo os herbicidas também não têm resolvido o problema, porque eu passo em todo o lado e vejo essa situação em todo o lado. Em relação à salpiqueta, não vou responder aqui nesta sala, porque eu não sei se eles têm feito assembleias ou não, porque eu não sou sócio do salpiqueta, já fui sócio, mas já não sou sócio. Eu não sei se... Não sei se nos últimos 4 anos...
Para os apoios financeiros, faz o controle.
Ah, o controle. Nós na última reunião que tivemos, não foi reunião, no último jantar que nós tivemos, que entregámos às associações um determinado valor, eu tive o cuidado de dizer às associações que no futuro teríamos que ver, porque há associações que não fazem nenhuma atividade, que outras fazem, portanto não é justo. Os que fazem recebem tanto mais que aqueles que nada fazem. Portanto, isso é um assunto que está pendente de nós. A única associação que recebeu até o momento, acho que foi a H2O, não foi?
Não,
a quem é que foi que recebeu? Já uma? Ninguém?
Nenhuma
pediu. Parece que tinha aplicado, a H2O tinha pedido antes. Não.
Não, este ano ainda não.
Então, estou enganado.
Até a final do ano.
Até a final. E portanto, nós iremos resolver isso quando for a entrega do subsídio, porque o alerta é para essa situação da última vez que entregámos, porque não era justo. E concordo consigo que não seja justo.
Sim, mas o Alexandre perguntou se temos conhecimento de alguma assembleia realizada nos últimos 4 anos.
Sim, está lá, eu não tenho conhecimento. Também não sei quantas assembleias é que a H2O fez, não sei, não tenho conhecimento. Está bem, eu não sei se as outras são públicas, não são.
Não são.
Não sei, não sei.
Alguém sabe.
Pois, não sei. Não. Se a Raquel cá tivesse, ela, a Raquel não está cá. Se a Raquel cá tivesse, ela se calhar podia responder a isso, porque ela faz parte da direção.
Ela disse que a coisa
não tem. Ah, então pronto, ok. Então se foi ela que disse, ela sabe. Perguntaste à pessoa certa.
É só para alertar. Mas isso está a vir depois do subsídio da organização que aparentemente não existe.
Isso foi falado no final do ano passado
e este ano ainda não fizemos. Isso foi falado e foi. Não, isso. Não sei se o Luís tem presente no jantar, se não, não sei. Mas o que é o presente no jantar da. De... Mas teve a Simone. Teve a Simone.
Tiveram todas as associações.
Então pronto, mas eles foram alertados, o Rui, todos que estavam presentes foram alertados para essa situação. Porque é uma situação que já vinha sendo. De alguma maneira. Pois claro, mas isso eu. Não compete, não, nós não fiscalizamos esse tipo de atividade. Não é da competência da Junta de Freguesia.
Então pode intervir a coisa ou obrigações que não
existem. Ah, isso é outra coisa. Estou a dizer que não é da, junta, da competência da Junta de Freguesia intervir junto às associações. Não é? Desculpa, eu estava só aqui a olhar para os. Estava só aqui a olhar. Não. Eu estava a seguir isto, só que. Entretanto. Sim, às vezes faz parte da conversa depois. Ah, em relação aos serviços jurídicos, eu vou falar nisso, Alexandre. Nós temos uma avança com a doutora Maria José. E digo uma coisa: o trabalho que a doutora Maria José tem tido nestes últimos meses, nós tivéssemos que pagar isso a algum gabinete de juristas ou de solicitadores, ficava-nos em milhares de euros, muitos milhares de euros. Ela tem uma avança de 200 euros ou 199 ou o que é por mês. Eram muitos milhares de euros o trabalho que a senhora tem tido agora nestes últimos tempos. Estes contratos que nós estamos a fazer com, do centro interpretativo, da questão da funcionária. Os
cadernos de encargos.
Aquilo são pastas e publicações de papel.
Cursos públicos.
Aquilo são muitos milhares de euros que nós temos a poupar com esta avança que nós temos com esta doutora. Eu ainda há pouco tempo tive a curiosidade de ver algumas coisas que foram aí feitas anteriormente. Pá, e aqui não tem explicação. Eu até me admiro como é que a senhora não nos diz, epá, vocês têm que pagar fora a avança que a gente tem, o trabalho que a senhora está a ver.
Portanto,
nós temos ganho muitos milhares de euros com a senhora. Muitos milhares de euros.
Não custa nada pôr isso num papel, fazer a conta do trabalho que a senhora faz. Acho que é normal ter.
Em relação ao Parque Verde e ao Centro Interpretativo, eu já respondi, o Centro Interpretativo vai ter o seu início. Vai ter o seu início durante a próxima semana e tem que ficar pronto até o dia 31.
A burocrática já está a decorrer há algum tempo.
Pronto, então, mas isto são períodos, tem que se lançar concursos, tem que esperar que respostas, isto são coisas que têm os seus timings de espera e nós temos que fazer isso, não é? Vai ter o seu início na próxima semana e tem que ficar pronto até o dia 31 de dezembro, senão a Junta de Freguesia não recebe o dinheiro que tem para receber do Centro Interpretativo. Ao não receber o dinheiro também não pode pagar a obra. Pronto, são duas coisas muito simples de coisa. O senhor comprometeu-se, esta empresa comprometeu-se, esta empresa chama-se, eu nunca me lembro bem o nome daquilo,
Detalhes
Cautelosos, é uma empresa que tem boas informações acerca da empresa, foi a empresa que fez também agora há pouco tempo a cooperativa de Rio Maior, através do senhor Presidente da Câmara e dos seus vereadores informámos acerca da empresa, porque eu não conhecia as pessoas nem a empresa. Portanto, tivemos boas referências da empresa e, portanto, foi a empresa que ganhou e, portanto, entregámos-lhe a obra. Ganhou porque os outros também não responderam. Portanto, também não. Já agora passamos. Ou seja, nós temos que convidar três empresas. Eu falei pessoalmente até com algumas empresas aqui mais pequenas que nós conhecemos aqui na zona, alguns empreiteiros da Marmoleira, da Alborgaria, inclusive da Roquelas. Da Roquelas, não, porque não é da Roquelas, pronto, mas nenhum deles tinha disponibilidade para. Ou seja, nós tínhamos de estar a convidar empresas que, à partida, nos pudessem, pelo menos alguma, pudessem responder para fazer a obra. Porque não podíamos correr o risco de deixar passar uns tempos e depois nenhuma querer fazer a obra por não ter. Portanto, tivemos de ter essas conversas prévias, convidar alguém que pudesse eventualmente fazer a obra. Quanto ao Parque Verde, pois o Parque Verde. Nós já temos um esboço do projeto, foi-nos enviado agora, mandámos para o Luís Eca para ele fazer em 3D, para depois podermos fazer uma apresentação sobre o Parque Verde, mas neste momento está assim essa situação. Recebemos da arquiteta já um esboço do projeto, enviámos para o Luís vai fazer uma apresentação em 3D, para depois as pessoas perceberem melhor como é que está o coisa. A vacinação, pois a vacinação teve nas vitrinas, teve no Facebook, no site da Junta, não é? No Facebook da Junta.
Teve lá a Teresa com a veterinária e dois auxiliares, porque
mas isso já é costume.
Uma única pessoa.
Já é costume.
É o segundo ano que isto acontece e ela disse que ia reportar à Câmara da
Cidade. Já é costume aquilo de serem 4 ou 5 pessoas, desta vez nem 4 ou 5.
Foi durante a semana ou foi durante a
semana? Foi durante,
a semana sempre.
Foi mas no desta... dia 5.
Não, mas foi às 6 ou 7 da tarde.
Foi, tenho aqui a publicação.
Não foi uma hora.
Tenho aqui na publicação do Facebook. 5 da festa, 5 de junho, às 19h.
Às 19h, portanto, não foi em nenhuma hora que as pessoas não pudessem lá ir.
Foi
às 19h. Portanto, estamos a falar, por acaso, em Roquelas foi às 19h.
Foi às 19h.
Outros sítios que foi às 18h, às 13h30, às 4h.
Deixa-me só fazer esta pergunta. Ia reportar o facto de ninguém aparecer e ser um serviço que as pessoas não,
então, as pessoas
não aproveitam, ter... claro. Ou o facto das pessoas não irem e você não os fez?
Não, acaba por ser as duas coisas, porque o que ela dizia era que não acreditava que não houvesse cães na freguesia e que não precisassem de ser vacinados. Sabe que muitas pessoas já vão aos centros de veterinários, mas que não acreditava que a grande maioria das
pessoas. O que se passa é o seguinte: há muitos anos para cá, os caçadores não vacinam cá os cães. Ou se eles os vacinam ou não, eles para tirar a licença têm que ter, os que tiram licenças, têm que estar, os cães têm que estar vacinados. Se não estiverem vacinados, nós não podemos passar a licença dos cães. Desta semana teve o Luís Eletricista a vacinar alguns cães, que acho que vai começar agora a caça aos coelhos e às perdizes e essas coisas assim. Mas o facto é que os caçadores sempre foram a algum lado, ou pelo menos tem alguém que põe lá a senha.
Sim, mas tirando essa parte...
Esta parte não é para ficar nada.
Sim, mas tirando essa parte, ela diz que as pessoas não aparecem e que, sendo assim, deixam de vir à freguesia. Passam aí com outros sítios e não aqui.
Agora, também queria acabar, eu não sei se ficou alguma coisa pendente. Não. Mas já agora queria acabar a dizer ao Alexandre. É normal que as ideias que o Executivo põe em prática, não é? Do seu dia-a-dia e dos seus projetos, sejam deles ou não sejam de Barroquelas, sim, porque quem ganhou as eleições fomos nós que ganhámos as eleições e é este Executivo que saiu depois da Assembleia. O Sr. Alexandre até pensava que isto não ia correr bem, mas enganou-se. Isto está a correr bem, não está a correr excelente, não está a correr de excelência. O Sr. Alexandre pensou, bem, eles aquilo depois eles vão para lá brigar e eu vou usar aquilo e tal, ainda me vou rir do assunto e tal, e não sei o quê, e vão-se chatear todos. Não, senhor, enganou-se, plenamente de engano. Aqui nem se fala em partidos, aqui não há partidos. Não há partidos, nós nas nossas reuniões e naquilo que decidimos, é entre nós, nem há partidos, não há Partido Socialista, não há PSD, não há partidos nenhum aqui. Nós concorremos por uma lista, a Teresa concorreu por outra lista, e depois o resultado é o que está aqui. Mas é óbvio que o nosso programa e aquilo que nós tínhamos programado é aquilo que nós estamos a fazer. E, aliás, também não podíamos fazer projetos do Arroquelas sim, porque também não os conhecemos. Se alguém na população os conhece, não sei, mas... No programa não havia projetos.
Não
havia. Não havia projetos. Ah, pôr um sinal aqui, um sinal lá, fazer. Isso não são projetos. Projetos. O Sr. Alexandre já veio. A outra coisa que o Sr. Alexandre devia saber. A Assembleia, que é o caso que nós estamos aqui hoje, as Assembleias são Assembleias onde nós colocamos os assuntos à deliberação, quando há assuntos para deliberar, assuntos de informação, assuntos para conhecimento, e há o período antes da ordem do dia, onde a oposição diz aquilo, ou questiona, ou faz as perguntas que tem a fazer. Mas as coisas decidem-se só nas reuniões do Executivo. As reuniões do Executivo, as ordinárias, as extraordinárias, nós temos N de deliberações, muitas dezenas, centenas de deliberações que fazemos em reunião, e onde ou o Executivo, ou eu, ou a Teresa, trazemos propostas para colocar às pessoas. Nunca recebemos nenhuma proposta do Arroquelas, sim, numa reunião, dizer assim, olha, eu gostava que a rua tal ou a rua tal, não. Isso nunca aconteceu. Nós temos no terceiro ano, temos no mês de setembro, e nunca houve uma presença do Arroquelas e numa reunião do Executivo, onde é possível estar a presença do público, mas também é a presença da oposição. E ali sim, ali é que pode apresentar sugestões. Para depois elas, se o Executivo achar que concorda com elas e que elas são plausíveis, trazê-las à Assembleia. Não é trazê-las para a Assembleia, porque aqui a Assembleia não pode fazer nada. Nem sequer faz parte da ordem de trabalhos, não está aqui para deliberação. Os assuntos são debatidos em reuniões do Executivo. E depois são trazidos à Assembleia. Não sei, ficou alguma coisa pendente que não tivesse, não?
Não, respondeu
a tudo. Então, Sr. Presidente, em relação... Posso passar a palavra aqui à secretária?
Pode ser, senhor. É a palavra.
Boa noite. Eu tinha aqui algumas coisas para dizer, no entanto o Mário também já falou nelas, mas vou ler aqui a minha intervenção. Boa noite a todos. Lamentavelmente, e depois de já ter sido abordado este assunto em sede própria, voltámos a ver publicações nas redes sociais do movimento Arroquelas Sim que não correspondem à verdade. É verdade que todos os arroquelenses desejariam, inclusive os membros deste Executivo, de ver a nossa freguesia mais limpa, mas também é verdade, no que respeita à publicação efetuada acerca do edifício da escola primária, que a Junta de Freguesia não tem qualquer responsabilidade. Caso não seja do conhecimento do movimento Arroquelas Sim, que sabemos que o é, informamos que em dezembro de 2012 foi assinado um contrato com mudato entre a Câmara Municipal de Rio Maior, legítimo possuidor do prédio urbano designado Escola Primária de Arroquelas, que contempla o edifício, arrecadações e logradouro, com a Associação Salpiquete, tendo esta ficado com a exclusiva responsabilidade da manutenção de todo o espaço. Compreendemos que o papel da oposição seja opor-se, mas sendo um papel tão importante como é de ser levado com verdade e com zelo. Só não conseguimos compreender é a razão de vir a público, mais uma vez através das redes sociais, acusar este Executivo e não se dirigir à Associação Salpiquete, que é responsável pelo espaço. Ainda assim, e caso pretendesse o movimento Arroquelas Sim ter mais informações acerca deste assunto, poderia ter dirigir-se a uma das 53 reuniões já decorridas deste Executivo, às quais nunca nenhum membro do movimento Arroquelas Sim compareceu. Enquanto representante da coligação Juntos pelo Futuro na Freguesia, concordamos que é fundamental a inserção de um funcionário dos quadros da Junta de Freguesia, o mais breve possível, para melhorar a manutenção e a limpeza das ruas do espaço da Freguesia. Intenção essa manifestada no nosso programa eleitoral e já debatida em sede de reuniões do Executivo e que ambiciono muito que tal aconteça até ao presente mandato.
Posso,
Sr.
Cidadão?
Só um bocadinho, Alexandre. Porque,
entretanto,
eu esqueci
de
que tenho aqui também o
Gonçalo,
deixa de ser agora segundo
secretário e passa a ser o membro para fazer a sua intervenção.
Boa noite a todos. Eu queria questionar o Executivo em relação ao centro do azeite. Não é só a parte da obra, mas a nível da parte do design gráfico, do software, isso que foi adjudicado, se o prazo é o mesmo e em que ponto é que está a situação dessa parte. Da parte gráfica e do software a nível de desenvolvimento, se os prazos são os mesmos das obras até 31 de dezembro e se acreditam que consigam ter isso feito.
Passo a palavra ao...
Ora, obrigado Gonçalo pelas situações colocadas. Nós aqui nas informações que colocámos aqui já a empresa a quem foi entregue esta... A empresa que ganhou este... Também foram consultadas três empresas. A empresa que ganhou este trabalho. Dizer-lhe que este trabalho já está a ser desenvolvido. Nós já temos na nossa posse algumas sugestões deles para que possamos depois sermos nós, por exemplo, o logotipo e outras situações que nós temos. E até lhe posso dizer que no final da reunião precisa da sua ajuda para ter ali uma situação em relação a uma questão que nos foi colocada que tem a ver com a APP, que também faz parte do projeto. Quanto aos timings, os timings são iguais. Aqui o que vem é assim, nós temos que mandar as faturas todas até ao dia, não temos que fazer a inauguração do centro educativo, nós temos é que acabar a obra. E durante, depois ainda temos o mês de janeiro para mandar as faturas, mas ou seja, a obra tem que ficar concluída até àquela data. E isto faz parte do projeto, é tudo incluído, faz tudo parte do projeto, tem que ser tudo concluído. Tanto isto como a rota, a própria rota do azeite está incluída na empreitada. A rota do azeite e a empreitada estão incluídas na mesma empreitada, no mesmo processo.
A rota e o edifício
estão as duas na mesma empreitada, porque senão teríamos que lançar outro tipo de concurso para, só para aquele tipo de situação. Sim.
Obrigada.
Relativamente ao que foi aqui dito pela Teresa, acho que a Teresa tem que ler melhor o que aqui a gente escreve, porque não, já está aqui escrito. Não sabemos quem tem a responsabilidade da sua limpeza e zelo, mas com certeza é a obrigação da Junta de Freguesia zelar pelas condições daquele espaço que é público e está no nosso território. Aqui não há acusação nenhuma à Junta de qualquer espécie que tem culpa daquilo que está a contar.
Alexandre, tu aí disseste outra coisa completamente diferente.
Fui chamar a atenção por causa de um póster do Belachinho. Está aqui na Belachinho, é isto. Não acusa. Não acusa. Porque é isso. Eu podia dizer de novo, eu posso acabar de falar.
Tens razão, tens razão.
Isto não é uma conversa de café?
Não, mas eu podia dizer de novo. Então, fomos acusados. Eu estou a defender a honra de uma acusação que eu considero ser injusta.
Lê lá outra vez.
Não sabemos quem tem a responsabilidade da sua limpeza. Diz ele.
Espera aí, mas vou te interromper, mas tu não falas. Não sabemos? Sabem.
Não sabemos.
Sabe.
Não sabemos.
Sabia
que era um salpiqueiro. Eu sabia que o contrato foi mudado, não sei as condições. Inclusive, eu peço para ter acesso ao contrato. Eu peço para ter acesso ao contrato para saber as condições. Para, assim é que se deve fazer. Então, por isso mesmo, eu para chegar à Câmara tenho que contar na Junta. Imagina, posso falar. Imagina que eu chegava à Câmara a pedir o contrato com o mudado e a Junta dizia: o contrato com o mudado tem Junta. Não, já sei quem é a Câmara que tem. E é lá que eu vou perguntar. Agora, não fica, porque aqui a Teresa fala que a gente acusamos a Junta de não limpar aquele espaço. Não está aqui escrito em lado nenhum, nem na minha comunicação de hoje. Eu só disse, a Junta tem a responsabilidade de zelar. Então, mas, tem responsabilidade. Com certeza. De zelar pelas condições daquele espaço. Se não está adequado, tem que obrigar quem está adequado.
Nós podemos obrigar
a sociedade. Não, é um espaço público. Pois isso é público.
Não somos nós. Não é público, é a Câmara Municipal de Ribeirão.
Não é público.
São coisas diferentes.
Não é público. Os edifícios são o quê? Os edifícios da Câmara são o quê? Não são públicos.
Não, estás enganado. Há vários tipos públicos.
Não é. Temos cá a dizer
todos. É aquilo que estávamos a dizer aí. Com certeza deve ser da Junta.
A responsabilidade de zelar pelas condições em que o espaço está em más condições. Pronto. Tem que pressionar a quem não está.
Esquece.
Mas a gente não faz, porque é que a gente não vai pressionar. Se a gente não faz, e toda a gente sabe que o Salve-Guedes foi um processo criado pela Junta também, há uns anos atrás, e teve uma cota parte na sua criação, inclusive com grandes parcerias por aí fora. Ainda há pouco tempo andava pessoas que trabalham para a Junta, que a carrinha do Salve-Guedes, a transportar pessoas. Há uma relação lá. Pronto, é só isso que eu quero dizer.
Não são funcionários da Junta de Freguesia.
Pronto, não é muito isso. Eu não sei, eu não sei o que é que...
Você sabe muito bem que a Ana...
Não sei não, ela deve ser muito bem tudo, não sei muito bem nada.
Sabe muito bem que a Ana é empregada da Junta.
Eu sei.
Ah, pronto,
está a dizer
que
ela estava
empregada da Junta.
Não, empregada da Câmara, neste caso da Câmara. Empregada da Câmara. Estão colocados na Junta da Alvelas.
O que é que quer dizer? São duas entidades diferentes, é a Câmara e a Junta. Então está claro. É a sua responsabilidade.
O espaço não está zelado, e tem que se obrigar quem tem que zelar, a zelá-lo, pronto.
Mas tu, na tua publicação, dizes que... Não,
se calhar obrigar a zelar, obrigar a alertar as pessoas. Eu podia ter dito aqui, já alertámos a associação para fazer a limpeza, como faz a muitos proprietários privados, se calhar.
Não
se alerta? A Junta não alerta ninguém?
Não.
Acho que não tem. Só
mesmo
dizer. Não, pode alertar, não estou a dizer passar coimas, alertar que os espaços não estão em condições. Qual é o problema? Há algum problema nisso? Alertar os proprietários.
Utilizar também esse meio para alertar a própria associação. Não, para limpeza do espaço.
Vou tentar perceber como é que é, porque eu nem sabia tudo. Se aquele espaço, se era só edifício, se era um espaço, se era um espaço também.
Já percebemos todos.
Agora, a Teresa que disse que é um obrador, é porque sabe mais disso que eu. Eu não sei, eu não tenho nada aqui para fazer, para perguntar. Só sabia que havia um contato de mudar. Eu sei lá se é uma sala, se é azar, não é, o que é que não é. Então, eu pedi
aquilo,
para ter acesso.
Aquilo, sim, vamos passar, acabando o período de antes da ordem do dia, vamos passar para o período da ordem do dia. O ponto 1, que é assuntos para informação e conhecimento, informações e apreciação da atividade desenvolvida pela Junta de Freguesia. Eu passava a palavra ao Executivo, se quiser fazer algum comentário sobre este documento que partilhou com os membros. Das informações, das atividades.
Eu queria só realçar aqui duas ou três situações, Sr. Presidente, que têm a ver com a iluminação pública. que foram colocados 9 postes com 9 luminárias na rua Comissão de Melhoramentos. Era uma rua a partir do lagar do Zé Parente, portanto, no cruzamento com a rua da Igreja até ao cruzamento da rua do Casal. Posso lhe dizer que, se calhar, há mais de 10 anos já que tínhamos pedido a iluminação para esta rua e que nunca tinha sido aceito pelo facto de não ter casas de habitação. Esta rua fazia parte de uma lista de 13 ou 14 ruas que a Câmara Municipal, a pouco e pouco, tem vindo ao encontro daquilo que foi pretendido pela Junta de Freguesia. Já este ano, ou foi no final do ano passado, foi já este ano que foram colocadas nas outras ruas. Ainda temos pelo menos uma rua que também não tem casas de habitação, que nós conhecemos por IP10, mas aquilo é a rua Joaquim Coelho Fialho, que é a que falta dentro daquilo que nós solicitámos à Câmara, ou temos vindo a solicitar, é a rua que falta haver reforço de iluminação pública nessa rua. Também diz ele que em relação ao Parque Verde, nós colocámos lá 6 oliveiras centenárias, já no parque, no local indicado pela arquiteta Ruth. Portanto, foi uma opção de não deixarmos que aquilo fosse para a lareira de ninguém. E realçar também que os serviços têm sido prestados no espaço cidadão, 110 serviços prestados já no espaço cidadão, e estes são apenas aqueles que são realmente executados, porque muitas vezes há alguns que não se consegue executar, porque o site às vezes não deixa, o site às vezes está em baixo e não deixa fazer. E de um dia deste era uma situação curiosa, aquilo era 15 euros, né? A renovação de uma carta de condução, e aparecia 13 euros e meio, mas depois também não deixava concluir, e portanto foi, é uma situação que não fica registada, mas que no fundo também dá o seu tempo e o seu trabalho à Sofia, e já agora agradecer-lhe o que ela tem trabalhado muito, porque a Vera, como vocês sabem, encontra-se de parto, licença de parto, encontra-se licença de parto já há largos meses, porque teve logo no início do ano, ou coisa assim, a gravidez de risco, e portanto é praticamente um ano inteiro, sozinha, com o CTT, o Serviço da Junta de Freguesia, o Espaço Cidadão, e ainda por cima, na altura destes projetos todos, que ela às vezes até entra ali um bocadinho, até deita fumo ali pelos olhos do trabalho que tem tido, e portanto, já agora aproveitar para dizer, foi a Sofia, no concurso que colocámos para cá, que teve a melhor nota. Portanto, só houve duas que tiveram nota positiva, foi a Sofia e foi outra candidata, todos os outros tiveram notas muito, muito abaixo, inclusive uma pediu, não fez reclamação, pediu apenas para que lhe explicassem onde é que não tinha feito bem, para no futuro poder concorrer de outra maneira, porque as pessoas não sabiam bem para aquilo que vinham, e portanto não vinham documentadas sequer, para algumas nem sequer a fazer o exame, porque nem sequer parece que iam para uma entrevista de trabalho, portanto, nem sequer, e tinha-lhe sido dito o que é que, por e-mail, o que é que tinham que fazer. Portanto, Sofia, parabéns, bem-vinda a esta casa, muito obrigado por estares connosco, está bem? E pronto, Sra. Presidente, para já.
Obrigado.
Não tenho mais.
Questiono-se se algum dos membros quer fazer alguma questão sobre as informações e as atividades desenvolvidas. Então, assim, dou por encerrado o período de ordem do dia. O período depois da ordem do dia, que é dedicado ao público, não havendo nenhum, não tendo a presença de nenhum público, vou dar por encerrada esta Assembleia. Pelas 21h55. Obrigada.